A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Terceiro Expediente.
Alô, meus amigos, muito bom dia. Estamos dando início pela FM Assembleia 96,7 a mais uma edição do programa Terceiro Expediente. Sempre um parlamentar, um deputado estadual, falando do seu trabalho, das suas realizações, do mandato e das perspectivas para o futuro. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado estadual Fábio Galvão.
Francisco Fábio de Souza Galvão nasceu em São Paulo, tem 46 anos e mudou-se para Fortaleza na infância, aos 5 anos de idade. Por essa razão, ele se considera um cearense de coração, vivência, lutas e conquistas. Casado, pai de um filho, tem quase 30 anos de atuação em comunidades da região oeste de Fortaleza. Formado em política e legislação pela Escola Superior do Parlamento Cearense, Unipace, também está cursando Direito pela Unifametro. Reconhecido como liderança comunitária, foi candidato a vereador em 2016 e obteve 4.362 votos. Em 2018, tentou mandato na Assembleia Legislativa e alcançou 11.108 votos. Fábio Galvão está no exercício do mandato parlamentar em virtude da licença do deputado Niso Costa.
Você ouve Terceiro Expediente.
E ele já está aqui. Deputado, muito bom dia.
Bom dia, Cláudio Teran. Bom dia a todas e todos. E para mim é uma honra e satisfação estar aqui na Rádio FM Assembleia.
Estamos conversando com um amigo, conheço o deputado Fábio Galvão de longa data, e um dos destaques, aquilo que deu visibilidade ao Fábio Galvão, é justamente o trabalho que o deputado realiza, o trabalho comunitário que tem aí 30 anos. E ele atua em áreas, em comunidades muito carentes aqui de Fortaleza. Como é que é esse trabalho e como é que você começou, deputado Fábio Galvão?
Esse trabalho, né, iniciou, Teran, e todos os ouvintes, Eu sou do esporte, né? Iniciei na área do esporte, especificamente o surf. Então a gente, junto com um amigo, com o Valdir Freitas, a gente fundou, né, a primeira escola de surf ali na Praia da Leste Oeste.
Sim.
E de lá para cá a gente veio ampliando o trabalho social em outras áreas também, na profissionalização, empreendedorismo, incentivando para fabricação de pranchas. Então isso tudo contribuiu muito para que eu tenha essa vontade, né, de um dia me tornar parlamentar, e graças a Deus e ao voto, né, das pessoas que acreditaram, estou aqui como deputado estadual.
Tem um detalhe também que é muito interessante, né? Como o esporte é transformador. Eu lembro que não é de hoje que eu converso com o deputado Fábio Galvão sobre a importância do esporte. Você vê que você está citando o surf, né? E aquela região tem potencial, muito potencial para diversos tipos de esportes, inclusive esses esportes náuticos aí, como é o caso do surf, né?
Isso, com certeza. É uma área, né, do litoral imenso, e uma área, né, discriminada também. Já fui muito discriminada, hoje já melhorou muito, mas infelizmente ainda há um preconceito com nós que moramos ali na região, mas a gente não liga não, a gente vai seguindo a vida, avançando, e mudou muito ali, mudou muito a nossa realidade. O surf foi só a primeira, né, é uma importante ferramenta de transformação social, mas através do surf vieram outras pautas do empreendedorismo. Quem diria que um dia ia ter ali fábricas de pranchas e hoje tem várias?
Pronto.
Esses alunos que eram há 30 anos atrás, eram alunos da escolinha, muitos se tornaram campeões de surf, outros não, mas favoreceu muito para a cidadania. E outros se transformaram em empreendedores com a marca de roupa, marca de prancha de surf. Então isso tudo favoreceu para o empreendedorismo.
Eu me lembro que aquela competidora Tita Tavares, né, que se notabilizou no surf ali pela Praia do Titãzinho, ela depois ganharia projeção, e eu acho que ela também contribuiu para influenciar muita gente a tentar o surf, né?
Com certeza, a Tita Tavares, né, ela é um ícone do surf mundial, não só cearense brasileiro, mas mundial, né, uma pessoa que mora lá no Titãzinho, no coração imenso, uma bondade imensa, e que inspirou toda essa leva que temos de surfistas, hoje campeões ou não, ou só praticantes, viram na Tita, né, essa mulher guerreira, né, saída ali do Titãzinho, do bairro de Sérgio Luiz, e junto com ela, na época, também tinha o Fábio Silva, um atleta campeão, vizinho dela lá, meio que ser familiar dela, também que nos inspirou muito para que o surf esteja hoje no patamar que estamos, né?
Tem um detalhe também, deputado Fábio, que ao você falar sobre esportes, a gente vê que é uma região, a região leste ali, aquela região litorânea, ela é uma região densamente povoada e tem muitos jovens, né? E o jovem precisa de inclusão através do estudo, através do empreendedorismo e também, obviamente, através do esporte, né?
Com certeza. E Terã, essa é muito importante essa pauta, porque para fazer parte desses projetos, o que todos os professores, os mestres, os coordenadores desses projetos, eles exigem, né, é acompanhamento escolar, olhando as notas, porque serve de incentivo para eles tirarem notas boas, para eles terem um comportamento melhor em casa e para a cidadania deles. Então, o esporte favorece muito nessa pauta também. Inclusive, diretores de escola lá da região do Grande Pirambu, Grande Barra do Ceará, procuram muito esses coordenadores para agradecer também, que depois que o jovem entra nesses projetos, que a Prefeitura também de Fortaleza tem vários projetos, o Governo do Estado também, depois que eles entram, eles têm um avanço na atividade escolar dele. Eles têm um avanço positivo.
Eles se destacam, eles também podem, vamos dizer assim, trilhar, porque eu também acredito muito, deputado Fábio, na cultura, né? Ou seja, na inclusão através da cultura. Eu acho que é um trinômio, a educação, cultura e esporte. São três ferramentas muito importantes para a inclusão social, não só numa região como aquela, mas no Brasil todo, né?
Com certeza. Dá-se aí, né? Nessas últimas Olimpíadas, a gente viu aí os campeões e campeãs de esporte, vieram de esportes há muito tempo discriminados, né? O skate também, o skate é muito, muito forte lá na região do Grande Pirambu, tem vários campeões de skate lá, então isso favorece muito para estarmos, né, no momento que estamos agora.
Quando a gente fala de esporte, é muito interessante porque as pessoas associam logo ao futebol, e é claro que o futebol tem um papel muito importante no esporte, mas futebol, o esporte não se resume ao futebol, né? Você aqui está falando já do skate, falou também a gente começou falando sobre o surf, né? Ou seja, há outros potenciais a serem explorados, né?
Isso. O futebol, né, é o esporte em massa, né, mais denso que temos. O surf, o skate e outros esportes radicais, eles não eram anteriormente tidos como esporte em massa. Hoje já são, esporte em massa mais antes era o futebol, o vôlei, né? Excelente esporte também. Só que hoje, na nossa região, já superaram o vôlei e outros esportes. Até esportes das artes marciais também cresceram muito também. Sim. Esporte de lutas, Muay Thai, né? Judô, então cresceram muito. Então esses esportes que antes eram a gente via como pequenas quantidades de pessoas participando, hoje são esportes em massa. O surf e o skate hoje é o esporte em massa.
Tem condições hoje, deputado Fábio, de alguém daquela região, por exemplo, participar de competições nacionais, assim como aconteceu com a Tita Tavares, né?
Nós já temos vários campeões lá, temos o atleta Edivan Silva, né? Um atleta profissional, várias vezes campeão nordestino, várias vezes campeão cearense, temos o Itin Silva, temos o Betinho Rosa, temos vários campeões lá, Diego Mendes, então temos campeões lá, Teranjá, que já fazem sucesso aí mundo adentro aí, já em vários outros países eles participam de
muito bem. O mandato parlamentar contribui justamente para divulgar esse trabalho comunitário, porque essa é apenas uma parte da ação comunitária que o deputado Fábio Galvão realiza ali na região leste do Ceará. Isso. A nossa fortaleza.
Favorece muito, Terã. Eu estou muito feliz com esse... Estou menos de um mês, né, no mandato, mas já tenho tido vários avanços na comunidade também, com os requerimentos, projetos de indicação que a gente encaminha. Em primeira mão, vamos falar de um aqui rapidinho que vai favorecer muito. Foram criadas areninhas, né? Areninhas, mini areninhas, projeto importante criado na época do prefeito Alberto Cláudio, que hoje, né, o governo do estado também...
Se espalhou pelo estado todo.
E já vieram pessoas de outros estados aqui pegar a experiência. Um avanço importantíssimo na nossa região lá. Temos várias areninhas e mini-areninhas. Então, eu tô criando um projeto de indicação chamado Areninha Radical. Para em locais pequenos mesmo, ser montado ali uma estrutura básica, inicialmente básica, para mostrar que mesmo com pouco podemos fazer muito, que tem ali a rampazinha de bicicross, que tem ali um bowl, né, pro skate, então, e o patins. Então a gente está com essa ideia que logo estarei, né, dando entrada aqui na casa e pedir o apoio, né, dos pares deputados estaduais e deputadas estaduais para que seja aprovada. Essa mini areninha radical é muito importante. Locais onde não está tendo atividade, está em desuso, podemos transformar numa importante ferramenta.
No caso das areninhas, uma coisa é a construção, a divulgação, a gente vê lá as autoridades e tudo mais. Mas em termos práticos, como é que é o uso da areninha, assim, como é que é trabalhado isso do dia a dia de uma comunidade como essa do Grande Pirambu?
É espetacular a forma que a própria comunidade cuida da areninha. A Secretaria, a SESEL, né, de Esporte e Juventude, e o Governo do Estado também, nas mini areninhas, que é em parceria com a Prefeitura também, eles criam conselhos gestores. Esses conselhos gestores são pessoas voluntárias da própria comunidade que ali organizam as atividades, organizam os horários, e não tem tido problemas. E a importância das ligas de futebol também. Lá no Pirambu tem a Liesp, a Liga Esportiva lá do Pirambu. Tem à frente o meu amigo Eduardo, tem o Ronaldo Pinto e o Lúcio Brito. Eles organizam a Liga Esportiva, como também junto com a SESEL, né, que tem à frente, né, um competente secretário, Osiris Ponte, e sua equipe, que tem o Júnior, filho do meu amigo paulista, lá do Pirambu, que eles organizam os horários ali, muito importante. Então, a própria comunidade organiza, Terão. A importância das areninhas, não só equipamento, mas que ela é gerida por pessoas da comunidade.
E tem também o entorno, né, que de alguma maneira também se beneficia com o funcionamento dessas estruturas, né?
Com certeza. O entorno tem os pequenos negócios, né, o empreendedorismo, vendendo ali seu pratinho de vatapá, arroz, vendendo ali o lanche. Então, tudo isso favorece, né, para o empreendedorismo local também.
Muito aquela importante. Região, deputado Fábio, aquela região ali da cidade, ela tem estrutura, vamos dizer assim, justamente para isso, ou seja, para que o cidadão possa tirar o seu sustento através dessas pequenas atividades?
Com certeza. Hoje, muitas pessoas ali sobrevivem assim. Tem ali os quiosques das mulheres empreendedoras ali na Areninha Pirambu. Como você falou, não é somente a areninha. Tem um entorno também que a Sim. Prefeitura e o Estado levam, né, equipamentos para transformação social também. Então, essas pessoas, esses pequenos empreendedores, eles já realizam, né, atividades econômicas que vivem dali. Da CIA ali na Areninha Pirambu tem 10 quiosques das mulheres empreendedoras, a associação das mulheres empreendedoras conseguiram lá na época do prefeito Alberto Cláudio. E esses quiosques, as pessoas sobrevivem dali, Sim. do que vendem ali.
Nós estamos conversando com o deputado estadual Fábio Galvão, ele que é do PMN, e está nos concedendo uma entrevista na qual está expondo o trabalho comunitário que ele faz, que é um trabalho muito importante, é um trabalho de largo alcance social e é um trabalho transformador também. Hoje, deputado, quais são os principais desafios para a região leste de Fortaleza?
Pronto, a nossa região que está tendo um boom lá de grandes empreendimentos, grandes avanços, quando a gente... Não dá para passar ali e não ver o quanto essa nossa região está crescendo. O que precisa agora é organizarmos bem lá. Há exemplo, né, no Grande Montese, ele iniciou assim também, na época do grande Narcílio Andrade, iniciou ali um trabalho, né, iniciou um trabalho ali de organização. Primeiro vieram os equipamentos, bancos públicos, né, bancos privados, comércio. Então, hoje, a região do Grande Montese serve de exemplo para nós, do Grande Pirambu, só que nós somos guerreiros, iremos fazer melhor ainda ali. Ali naquele eixo comercial ali da Avenida Francis Sá, bairro Carlito,
sim,
já é imenso mesmo, imenso de transformação social. E na Rua Nossa Senhora das Graças, Avenida Doutor Tembede, Avenida Pasté, precisamos só esse apoio mais ainda do poder público para dar mais apoio a esses comerciantes locais lá, em organizar mais ainda ali e dar apoio a ele, né, através do SEBRAE, através de outros órgãos que contribuem, né, para eles.
Tem parceria com a iniciativa privada também, além do serviço público? Porque o que eu observo? Quando eu cheguei em Fortaleza, e eu estou aqui desde o ano de 1984, aquela região era muito discriminada, como o deputado mesmo colocou, por causa da violência, né? Era muito associada à violência, à criminalidade, tinha muito isso. Mas me recordo que a partir do Prefeitura Assis Magalhães, eu acho que começaram as primeiras intervenções mais fortes do poder público, né, naquela região. De lá para cá, teve sequência tudo isso? É possível hoje sentir assim, que há um interesse tanto do setor privado quanto do setor público de participar ali do dia a dia da região?
Com certeza. Você frisou muito bem na época do ex-prefeito, né, Juraci Magalhães. Ele iniciou ali um grande trabalho, né, levando vários equipamentos ali, continuado pela ex-prefeita Luziane Lins, fez um trabalho, iniciou ali o Vila do Mar, né, foi até a Avenida Doutor Tembede, fez um trabalho importante que transformou a região, e o prefeito Alberto Cláudio continuando, né, e agora o prefeito Sarto. Então, tudo isso favoreceu, está favorecendo para quebrar esse paradigma, né, de que ali é muito violento. Se você olhar os bairros mais violentos hoje, antes o Pirambu era tido como número um. Não é mais. Está aí os números. Dar-se-á desses equipamentos que vão, essas ações sociais e também associações. O Grande Pirambu, Barra do Ceará, e Grande Barra do Ceará, tem mais de 100 associações, guerreiros, trabalhando voluntariamente, com vários projetos sociais. Temos ali o projeto Emaús, né? Tem o projeto Quatro Varas, tem vários projetos que contribuem para hoje não ter tanta essa mácula que tinha, né, de dizer que ali era, falavam até brincando, é o Viste, né? Sim. Aí dizia, graças a Deus eu moro no Viste, mas um dia vai mudar e já está mudando. Muitas pessoas voltando a morar no Grande Pirambu, né, um bairro que está tendo papel da casa agora, recebendo, já milhares de pessoas receberam o papel da casa.
Qual é a diferença que faz ter o papel da casa ali?
Pronto, o papel da casa, por ser terreno, né, de marinha ali, do patrimônio da União, muitos moradores tinham medo de uma hora para outra ter que desapropriar assim, sem ter seu direito assegurado, e morava 30, 40, alguns há 50 anos ali, desde a época do saudoso Padre Hélio Campos.
Sim.
Padre Hélio que fundou o nosso Grande Pirambu, né? Numa luta que ele teve, a Marcha do Pirambu, foi também em Brasília várias vezes, trazer melhorias para ali, né? Solicitar melhorias, e conseguiu, porque tudo isso iniciou ali, na época do Padre Hélio Campos. Então, é muito importante essa transformação, e dizer que o Grande Pirambu está de braços abertos para o crescimento. Várias empresas sendo instaladas lá, empreendimentos enormes também.
Não só públicos, mas privados também.
Privados também, isso. E como você perguntou, a iniciativa privada contribui muito para nós ali. Naquele primeiro momento da pandemia, onde não tinha ainda bolsas, cartões, quem segurou muito também, além do poder público, foi o privado ajudando lá. A gente fez lá programas de distribuição de quentinhas, de cesta básica, de máscaras. Isso, os empresários locais contribuindo, cada um doava um pouco, e saímos em mutirão para ajudar a comunidade. A comunidade que se autoajuda.
Olha, o deputado Fábio Galvão, nessa narrativa que ele está fazendo, vamos fazer um intervalo ou vamos direto, né? Vamos direto. Nesta narrativa que o deputado Fábio Galvão está fazendo para os ouvintes do Terceiro Expediente, ele está mostrando como é transformador a ação e o trabalho comunitário. Essa ação comunitária trouxe o deputado para o Poder Legislativo, aqui para a Assembleia. Recentemente, o deputado Fábio Galvão se referiu ao projeto Beira Rio, inclusive falou aqui na tribuna, explicou para a sociedade através da tribuna. Do que consiste esse projeto, deputado?
O projeto Beira Rio é um projeto da Prefeitura de Fortaleza, com apoio do Governo do Estado também, é realizado pela CEINF, Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem à frente o doutor Samuel Dias e toda a sua equipe que dia a dia, né, trabalham para fazer, né, realizar essas ações e obras na Prefeitura de Fortaleza e vem transformando positivamente a nossa cidade. O projeto Beira Rio, ele tem o objetivo de urbanizar aquela área, transformar numa área, já é turística,
sim,
mesmo sem ter as estruturas, já era turística, já ia. E agora com o projeto Beira Rio, caravanas de turistas irão para lá, as agências já estão visitando lá para estar no tour turístico de Fortaleza. Vão ser instalados 30 quiosques ali para substituir aquelas barracas que não tinham padrão, agora vai ser tudo padronizada. Uhum. Quadra de futebol, quadra de futsal, pista para fazer o Cooper, né? Tudo isso contribuindo ali para valorizar mais ainda a nossa região.
No caso desses quiosques, serão pequenos negócios, né, de atividades ali comerciais e gastronomia. Quem é que vai ocupar?
Pronto, são pessoas que já tinham suas barracas ali, que a prefeitura, né, por meio da desapropriação, ela negociou com os proprietários das barracas. Então, eles aceitaram receber essa barraca. Então, será muito importante. Além dos 30 quiosques, terão os mini quiosques de apoio aos ambulantes.
Sim.
Esses ambulantes que não tinham nem onde deixar seus materiais, iam de ônibus e voltavam no sábado, no domingo, com muitos equipamentos dentro do ônibus, ou alugavam carro para fazer isso e gastavam quase o dinheiro, o lucro dele do dia. Então, esses mini quiosques servirão de apoio para eles.
Em relação também, deputado, a outros potenciais, com o fim da pandemia, óbvio que a pandemia ainda não terminou, né? A gente ainda está num processo de vacinar, a gente ainda tem casos ocorrendo, mas a vacinação, ela é um sucesso. Ela mostrou que, através da vacinação, é que a gente está conseguindo frear o avanço da pandemia. A partir disso, também se abrem outros potenciais ali para a região.
Com certeza. Se abre outros potenciais. Eu venho aqui agradecer também toda a nossa comunidade que atendeu, né, os pedidos das autoridades, né, do nosso prefeito Sarto, do nosso governador Camilo, utilizando o protocolo. E não tivemos muitas, tivemos perdas lá, com certeza, mas com esse apoio da comunidade, diminuiu muito em comparativo em outros bairros. Então, venho aqui agradecer a comunidade de ter abraçado a causa da vacinação, né? E já está favorecendo, graças a Deus, cada vez mais o índice vai baixando, já está favorecendo para o crescimento do comércio local lá, que eu friso novamente aqui, precisamos só organizar e dar apoio aos nossos comerciantes locais lá, para que eles cresçam mais e mais ainda. Comércio crescendo, cidade cresce também.
Tem uma coisa, deputado Fábio Galvão, que eu, por exemplo, eu conheço muito o interior do Ceará. E o associativismo, ele é muito transformador aí de muitos lugares aí no interior cearense. E eu lembro que uma vez eu conversando com o prefeito de Maracanã, o Roberto Pessoa, e ele dizia, olha, tem lugares aqui na região metropolitana que é como se fosse o interior, embora não seja. Aí ele citou Maracanaú, citou Pacatuba, Maranguape, e citou alguns bairros aqui de Fortaleza, como, por exemplo, distritos praticamente, né, como Messejana e como o próprio Grande Pirambu. O associativismo tem contribuído para essa organização que o deputado está dizendo que é necessário ampliar?
Com certeza. Como eu frisei, assim, lá tem mais de 100 entidades, associações, órgãos, né, que contribuem para a comunidade. E uma dessas pautas que é muito trabalhada lá é o associativismo, o cooperativismo. Então, lá tem cooperativas, tem o pessoal da pesca que se organizam lá, né, que também o governo do estado agora está dando apoio, através da Secretaria de Pesca e Aquicultura, dando esse apoio para ser criado lá equipamentos para os pescadores também. Então, esse associativismo vem crescendo muito, principalmente lá nos resíduos sólidos, né? Daqueles beneficiamentos do resíduo sólido. Eles têm crescido muito lá, tem a Socrel.
Isso gera ocupação e renda também.
Gera ocupação e renda e saúde, né? E mais saúde, porque o meio ambiente é preservado, né? Menos doenças, né? Porque o lixo na rua, tudo isso, né? Esses materiais que são recicláveis. Então, através lá do cooperativismo, do associativismo, eles contribuem muito. E também tem a parte das costureiras lá. Tem, sim, projetos lá de costureiras, bordadeiras. Então, isso tudo favorece muito lá a região.
Tem um detalhe também, deputado Fábio, que a sua chegada na Assembleia, ela é uma interessante, que começou em Itapipoca, né? Justamente isso. Trabalhando lá na base, lá na com a Assembleia Itinerante, mais próxima do povo. Depois, o deputado também esteve no município de Icó, onde também a Assembleia foi lá na base, se aproximou mais das comunidades, indo ao interior. Noto também que desde o começo da sua chegada na casa, o deputado veio com propostas e com projetos, né? Nesse período, quais são as principais ideias que o deputado Fábio Galvão quer realmente contribuir e deixar como propostas aqui para o fortalecimento do trabalho que já realiza?
Pronto. Um dos requerimentos dos projetos de lei que a gente está, né, tá protocolando é a ampliação, né, a ampliação da regularização fundiária, o papel da casa.
Sim.
Esse importante, né, importante documento que dá dignidade à pessoa. A pessoa eleva sua autoestima. É como eu disse ontem no meu pronunciamento, a mesma alegria de receber uma casa, quem não tem casa e recebe uma através de sorteios ou de programas habitacionais, é de quem tem sua casa e recebe o documento. Porque quem não tem o documento da casa, né, dia a dia tem aquele medo da perda ou de ser desapropriado sem ter seu direito, né, adquirido. Então, um dos projetos é esse. O outro é a conclusão do projeto Vila do Mar, o qual eu tive a honra de ser coordenador na época do prefeito Alberto Cláudio. Está faltando 200 metros, mas é uma área com muitos moradores, então...
Uhum. O que é preciso para... Tem que desapropriar primeiro?
Tem que desapropriar, que está sendo trabalhado isso pela Secretaria, uhum, Municipal de Infraestrutura. Toda a equipe do Dr. Samuel Dias, a equipe social lá que tem à frente, né, o competente coordenador Cristiano Ferrer. Então, tudo isso já está sendo trabalhado.
O que está pegando ali, deputado, para definir
uma nova licitação está sendo feita, porque, sim, a empresa anterior entregou a obra. Nós temos sofrido muito com empresas ganham licitações, não só para o Reto Vila do Mar, como outros.
E depois abandonam.
Depois, né, abandonam. Ganham com um preço muito baixo. Eu acho que o poder público, os órgãos fiscalizadores, deveriam, né, atentar mais para isso também, de ter uma punição, porque tem empresa que ganha com a metade do preço da segundo lugar e a pessoa vê que não dá para fazer a obra, a não ser que intuito é só para atrapalhar, parece.
E o pior então,
a empresa
é que
abandonou.
E acaba demorando, porque vai fazer outra licitação, outro prazo. Né?
Que é o que está acontecendo agora. O secretário Samuel Dias, né, determinou uma nova licitação que está sendo agora, no começo do mês, será publicada essa licitação, para que no começo do ano que vem seja reiniciada a obra desses 200 metros, sendo que está sendo trabalhada a região também, está sendo trabalhado. O projeto Vila do Mar tem outros eixos sendo trabalhado, como a melhoria habitacional, as casas que não sairão para a obra passam por reformas do seu banheiro, que é o programa de melhorias habitacionais pela Habitafó. As casas que não sairão para a obra recebem o documento da casa, o título mesmo, no cartório da terceira zona, que é aquela região, é o cartório da terceira zona de imóveis que contempla. Então, eu creio que no começo do ano que vem a obra será reiniciada lá.
Tem muita gente esperando pelo papel da casa? Assim, tem uma estimativa de quantas famílias estão esperando?
Sim, na região, só na nossa região, tem mais de 12 mil pessoas cadastradas já. Que é equipes sociais já foram, né, nas casas colocar o RF lá. O RF é o número da regularização fundiária.
Pronto.
A empresa já colocou. Só que precisa ter mais apoio para a Habitafó, para ela ter como colocar mais equipes, fazer novas licitações. Então, eu vim solicitar aqui também que mais projetos do ano que vem no orçamento tenha mais apoio para esse programa de regularização fundiária. Tanto o governo do estado, vim solicitar ao nobre governador Camilo Santana, agora o governador em exercício, nosso presidente Evandro Leitão, que para o orçamento do ano que vem seja ampliado esse programa de regularização fundiária, que é muito importante.
Deputado, Vossa Excelência é do PMN. Isso. O futuro a Deus pertence, mas no ano que vem, ano eleitoral, você deve disputar um mandato na Assembleia Legislativa.
Não, assim, ano que vem eu apoiarei.
Sim.
Eu apoiarei. Então, não serei candidato porque é um projeto político que a gente tem, bem organizado, bem Sim. pé no chão mesmo. Então, ano que vem eu apoiarei. Então, para vereador, a gente já vai vendo aí futuramente, mas ano que vem eu não serei candidato, apoiarei o amigo deputado Niso Costa.
Muito bem, mas isso não quer dizer, né, que o trabalho comunitário pare, né? Porque observando a sua fala, tem muito o que fazer com nessa certeza. Área que você atua, né?
Com certeza. Com apoio, né, do deputado Niso Costa, que vai voltar para casa, a gente continuará todos esses projetos aqui, que eu dei entrada, que a gente... O deputado Niso Costa dará seguimento junto com o governador, né? Nós iremos ao governador para trazer mais projetos ainda, tanto o governador como o prefeito Sarto, o qual nós temos um bom relacionamento.
É isso que eu ia perguntar, o diálogo, porque sempre que muda de gestão, né, embora o prefeito Sarto seja uma sequência do prefeito Roberto Cláudio, mas cada cabeça é uma sentença, né? E o relacionamento com a administração municipal continua bom?
Continua boa. A gente né, tem um bom relacionamento lá com o Paço Municipal, como também com o Palácio da Abolição, do governador Camilo. Nós temos um bom relacionamento e a gente sempre pede, né, da nossa forma humilde, a nossa forma de reivindicar, né, tudo isso para a nossa comunidade.
Deputado, olha, o tempo voou, né? De certa forma, né? Começamos um pouquinho atrasado, mas isso faz parte, né? E eu queria deixar o espaço do terceiro expediente para as suas considerações e principalmente a oportunidade para que o deputado Fábio Galvão possa colocar o que virá, né? Ou seja, o que é meta para 2022 nesse trabalho incansável que Vossa Excelência realiza.
Minhas considerações finais, Teran, e todos os ouvintes. Primeiro, né? Só reiterar que o ser humano ocioso, ele, né, tende a acontecer várias coisas. Então, eu sempre friso que nós temos que ocupar o ser humano. Então, é isso que a gente, no nosso mandato, como também antes do mandato também, a gente sempre tenta ocupar o ser humano de forma saudável, de forma legal, de forma dele contribuir para um mundo melhor, né? Porque eu sempre tenho uma frase que eu sempre digo, o bem atrai o bem. Então, se você faz o bem, atrai o bem. Então, a gente quer sempre ocupar o ser humano, tanto na parte educacional, na parte cultural, na parte esportiva, para que tenhamos um mundo melhor, né? Tenhamos um mundo melhor. E eu continuarei nessa luta da transformação desses bairros da região Oeste de Fortaleza de ser de forma mais organizada ainda. Crescemos muito, estamos crescendo mais ainda e precisamos só nos organizar ali. E para se organizar precisamos do apoio dos órgãos públicos, né? Que já tem um trabalho importante lá, mas eu venho através do mandato pedir ampliação desses trabalhos lá.
Tem uma frase que é muito boa de ser dita, né? Juntos somos mais fortes. Né?
Juntos somos mais fortes. Isso é como eu disse lá no Grande Pirambu, mais de 100 entidades existem. Que elas se unem e têm conseguido tudo que elas buscam, elas conseguem. As entidades do Grande Pirambu, elas conseguem de forma pacífica, de forma articulada, com respeito a todos os outros bairros, mas o Pirambu, ele dá um exemplo das entidades locais, associações, que tem à frente a senhora Dalva, da Federação do Movimento Comunitário do Pirambu. Lá, Teran, ouvintes, nós temos uma federação de entidades, Sim. com mais de 100 entidades, fica na Avenida Leste Oeste 2709, essa entidade mãe que nos direciona, capacita, nos dá apoio para termos um bairro cada vez melhor, bairros.
E os resultados estão lá para quem quiser ver.
Os resultados estão lá. E convido aqui o Projeto Beira Rio, mesmo em andamento, né, já mudou a realidade. Final da tarde não tem um pôr do sol mais lindo do que ali na Barra do Ceará, ali ao lado do nosso amigo Alberto Restaurante, um homem decente da cultura, do empreendedorismo, que está ali. Ele é o marco ali, né? Ele é o marco.
Eu me lembro para encerrar, né? Mas eu me lembro aqui, deputado, tem um motorista com quem eu trabalhei na Rádio Verdes Mares, que eu me lembro que eu fazia muita reportagem de rua no começo dos anos 90, e uma vez eu estava na Praia do Arpoador, né? Que fica lá naquela região, né? E ele disse, olha, você vai ver o pôr do sol mais bonito do Ceará e que o povo do Ceará não conhece, porque não conhece a região. Isso. E aí nós ficamos lá no final da tarde realmente vendo esse pôr do sol belíssimo demais, ali daquela
belíssimo.
Região.
Né? Belíssimo. E lá agora, né, tá um boom muito grande dos kitesurfistas, né?
Sim.
O kitesurf às vezes era só em áreas nobres, agora no nosso grande Pirambu, grande Barra do Ceará, vários kitesurfers. É, a comunidade respeita, então eu convido toda a população para prestigiar ali a nossa quinta-feira do Caranguejo também, as barracas ali da Barra do Ceará, da Praia da Leste-Oeste. Então eu venho solicitar aqui e convidar, né? Quem quiser conhecer, vá, pode ir, que as comunidades lá abraçam.
Muito bem. Deputado Muito Fábio obrigado. Galvão, agradecer mais uma vez a participação do deputado aqui em mais uma edição do nosso terceiro expediente.
Muito obrigado, Teran, e a todos.
Expediente.
O terceiro expediente fica por aqui. Presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão. A direção, a coordenação de comunicação da Assembleia Legislativa é do jornalista Daniel Sampaio. A coordenação da Rádio FM Assembleia, do jornalista Rafael Luiz. E a coordenação de programação com Ronaldo César. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do terceiro expediente.